Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um programa Rock Flu chegando aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, copilotando aqui essa edição, como sempre acontece, com o Gustavo Valadares. Nessa que, aliás, é a nossa primeira edição especial do ano de 2009. E hoje nós vamos homenagear aqui um dos grandes guitarristas da história do rock and roll, o genial irlandês Rory Gallagher. Ele que iniciou sua trajetória ainda no Taste, banda que esteve nativa aí na segunda metade dos anos 60 e que já fazia um relativo sucesso, mas que explodiu mesmo de vez na década seguinte, iniciando uma brilhante carreira solo que duraria até meados dos anos 90, quando infelizmente ele acabou falecendo precocemente.
Pois é, Serginho, Rory Gallagher, que é sem dúvida um dos maiores ídolos aqui do Rock Flu. A gente já havia prometido detonar esse especial por aqui há bastante tempo, finalmente surgiu aí a oportunidade, né? E o nosso convidado aqui de hoje, como não poderia deixar de ser, claro, é um grande fã do Rory também, assim como nós. Eu estou falando do Augusto César Silveira, que é da cidade de Nova Friburgo e, por sinal, também guitarrista. Ele participa atualmente de duas bandas locais, a Sonora e a Blues Riders, embora por aqui praticamente todo mundo conheça apenas pelo apelido de Esquilo, né? E não pelo seu próprio nome, Augusto César. Grande Esquilo, pra nós, cara, é uma satisfação muito grande te receber aqui hoje, tu sabe disso. Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, meu irmão.
Pô, valeu, Gustavo. É o maior prazer estar aqui com vocês, entendeu? Pra mim é o maior prazer mesmo. Ainda mais nesse programa aí do Rory Gallagher, entendeu? Uma das maiores referências, não só pra mim, né, Gustavo, como pra vários guitarristas. E sobre esse lance aí do apelido, é engraçado que todo mundo aqui em Friburgo só me conhece como Esquilo realmente. E esse apelido é engraçado, que é um apelido de escola, cara. Foi quando eu fui acampar com a turma, na época do violãozinho, né? E eu acho que eu acabei bebendo um pouquinho a mais. E aí saía correndo no meio do mato, assim, atrás de vaca. É muito engraçado isso. E de repente as vacas saíam correndo atrás de mim. Uma coisa bem engraçada. E aí um cara que estudava comigo, né, falou: pô, esse cara parece um esquilo. E acabou pegando mesmo, realmente, o apelido. E vocês sabem que eu sou vascaíno, né, nesse momento de angústia. Mas é, eu sei separar bastante essa coisa clubística aí. Inclusive visto a camisa do Rock Flu, você sabe disso. E na realidade eu sou apaixonado pelo futebol, né? Que o amor pelo futebol é maior do que o clube, assim, do que os clubes, no caso, né? Eu acho que não necessitaria ter essa rivalidade tão grande assim no futebol. Acho que é legal a gente se juntar, né? E não se separar, como acontece aí na maioria dos clubes. E como eu tava falando que eu visto a camisa, eu visto mesmo, literalmente, de verdade. Eu vou até contar um lance interessantíssimo. Eu tava em Rio das Ostras, no festival de blues, de jazz e blues em Rio das Ostras, não me lembro o ano, vou em todos. E eu tava com a camisa de vocês, do Rock Flu, e aí um cara me parou assim, cara. O cara, acho que de São Paulo, alguma coisa assim. E falou: pô, cara, escuta aí a rádio direto, pô, legal, como é que eu consigo uma camisa dessa? Eu quase dei ali, mas, pô, eu não ia dar porque era minha.
Pois, querido, essa história é simplesmente maravilhosa, cara, mó barato isso. Você mesmo sendo torcedor do Vasco aí, usando a nossa camiseta aqui do Rock Flu, cara, isso aí é super legal. Pra gente isso é um maior orgulho, cara. Mas vamos aproveitar esse gancho aí pra justamente comentar um pouco aqui sobre o teu Vasco, né? Tá passando aí por momentos bem conturbados. Talvez, aliás, talvez não, né? Acho que certamente o pior momento da história do clube, com a queda aí pra segunda divisão, a confusão com o lance aí da perda dos 6 pontos aí na Taça Guanabara. E sem contar também o lance aí do desvio de verba aí feito pela administração do Roberto Dinamite, que era um cara aí de quem vocês esperavam tanto, enfim. O que tá acontecendo afinal com o Vasco, cara?
Bom, Serginho, é o seguinte, eu acho que o Vasco passa, sem dúvida nenhuma, pelo pior momento da história do clube, né? Não pela segunda divisão, mas pelas essas coisas todas que acontecem. A segunda divisão ajuda, lógico, que é um time grande, né? Não necessitaria estar nessa situação. Mas eu acho que a administração, roubo, funcionário pedindo, né, indo pra frente do clube pra pedir os direitos realmente dos salários atrasados. Isso tudo é muito triste pra gente, né, que é torcedor. Pô, amo meu clube, gosto do Vasco e tem uma tradição tão bonita, e ver a atual situação do clube é desesperador, cara, desesperador. Eu não sei, assim, eu levo maior fé no Roberto, entendeu? Levo mesmo, porque eu acho que talvez seria o início, né, de uma nova administração, mas eu tenho muito medo, além de tudo, acho que talvez ele seja muito novato para esse tipo de coisa. E não sei, eu acho que Eurico Miranda continua agindo por trás dos panos. Eu espero que o Vasco volte à elite do futebol, mas assim, eu te juro que eu fico assim meio pé atrás por tudo que está acontecendo, né, no clube.
Bom, a verdade é que, rivalidades aí à parte, a gente já passou por um momento bem parecido ali no finalzinho dos anos 90, isso foi no século passado, né? Ou melhor, foi até no milênio passado, como a gente costuma falar aí, para fugir um pouco da pilha, né? Mas enfim, o torcedor do Fluminense fica bem à vontade para falar sobre esse assunto. A verdade é que não é bom para ninguém ter um time do Rio de Janeiro nessa situação, né? Todo mundo acaba perdendo de uma maneira ou de outra, não tem jeito.
Bom, Gustavo, eu acho também outra coisa que pega, né, no futebol do Rio é a união entre os clubes. Como eu estava dizendo antes, né, eu acho que a gente não poderia ser tão assim, individuais, né? Essa desunião no futebol do Rio é ruim para todo mundo, não só para o Vasco, como para o Fluminense, Botafogo, Flamengo. E você vê em São Paulo, né, que o pessoal é bem unido, cara. A gente deixou de ser o campeonato mais importante, né? O estadual, no campeonato importantíssimo, e São Paulo toma conta disso, né? Talvez até por isso mesmo, pelos clubes agirem dessa forma, separadamente, visando dele só. Acho que é complicado. E olha, Gustavo, eu vou te ser sincero, não sei se isso vai melhorar, não. Que a gente, quando a gente pensa que um dirigente é melhor ou que saiu, ainda continuam aquelas coisas, a federação inclusive, eu acho que tem muita coisa estranha ainda. Eu não sei, tomara que melhore, mas eu não vejo uma melhora no futebol carioca, não.
É, Esquilo, você falou muito bem aí, cara. Em São Paulo todos eles se protegem, isso aí é um fato. Tivemos agora há pouco aí o episódio do Corinthians, em que todos eles aí se mobilizaram aí para poder levantar tirar das cinzas aí o Corinthians, né? E aqui no Rio fica essa briga, essa grande briga aí, né? Essa rivalidade latente aí de um clube com o outro. E assim realmente não se chega a lugar nenhum. E já tem muito tempo que infelizmente aí o Campeonato Carioca não é mais o principal campeonato estadual do país, né? Coisa que nós éramos pelo menos até o final da década de 80, início de 90. E em razão um pouco aí pela absoluta inércia da federação aqui, né? E muito por culpa também da própria cartolada, que tem sido realmente muito ruim aí nos últimos anos. Mas vamos deixar esse assunto aí de lado. Me fala uma coisa, Esquilo. Você, além de guitarrista, cara, também é professor de violão e guitarra, né? Conta essa história aí pra gente, cara. Onde é que você dá aula? Como é que faz pra fazer contato com você? E tem muito roqueiro mirim sendo formado aí, cara. Conta pra gente aí.
Bom, Serginho, eu trabalho com, na realidade, além de tocar à noite, né, tocar na noite, eu trabalho como professor de música. E o legal dessa profissão é o seguinte, tem muita molecada mesmo iniciando, né, e interessante, talvez seja até por causa do Guitar Hero, cara, um dos maiores influenciadores aí dessa molecadinha, né, que é um jogo de videogame interessantíssimo, e você vê que realmente depois do computador eles procuram uma coisa mais profissional, exatamente a guitarra, né, o violão, essa coisa. Aqui em Friburgo eu dou aula em várias academias de música e também em colégio, né. Eu dou aula no Pontinho do Sol, dou aula na San Remo, que é uma academia, né, bem tradicional aqui de Friburgo, se não me engano é mais antiga. Dou aula também no Lourenço Fernandes, na Academia de Música Lourenço Fernandes. E é muito interessante ver essa molecada, né, gostando assim de rock, querendo aprender a tocar guitarra. Me lembra um pouco minha infância, como eu iniciei mesmo. Super bacana.
Bom, pessoal, é isso aí. Vamos dar um tempo aqui com o bate-papo, enfim, porque chegou a hora de mandar pro ar aqui um rock and roll, né? E daqui a pouco a gente retoma a conversa aqui com o músico e professor de violão e guitarra, Augusto Silveira. de Nova Friburgo, o grande Esquilo, que é o nosso convidado aqui de hoje, nessa edição especialíssima do Rock Flu, totalmente dedicada à obra do genial guitarrista irlandês Rory Gallagher. Beleza pura, só na caixa. Bom, minha gente, como vocês puderam conferir aí, já chegamos com pressão total nesse nosso especial aqui de hoje, com essa sequência inicial aí, contendo três autênticos petardos sonoros da carreira do Rory Gallagher. Abrimos com Secret Agent, faixa que pertence ao álbum Calling Card, né, que é de 1976. Seguimos com Off the Handle, pescada do Top Priority, que é de 3 anos depois, enfim, de 1979. E fechamos com a ultra clássica Tattooed Lady, que faz parte justamente do Tattoo de 1973, que talvez tenha sido o álbum com maior projeção de toda a carreira do irlandês. Isso é o que se chama abrir um rock flow aí com chave de ouro, né, minha gente?
realmente essa abertura foi matadora, né? E é interessante que, né, os anos 70 pro cara, né, pro Rory Gallagher, era, foi o ápice assim da carreira dele, né? Aí, uma coisa interessante para ser comentada aqui, né, é que a primeira música do bloco, né, ela tem tudo a ver com Deep Purple, né, se você analisar assim. E isso tem um porquê, né? Essa música do álbum Calling Card foi justamente o grande baixista do Deep Purple, né, o Roger Grove, que produziu o álbum, né? Então, por isso essa cara aí de Deep Purple, né? Dessa faixa aí, bem interessante do Rory Gallagher, né?
É, bem lembrado aí, Esquilo. Realmente a sonoridade ficou bem característica, né? Interessante isso aí.
Aliás, Serginho, nessa época aí, cara, inclusive o dizem, né, uma lenda, mas não sei se é verdade, que o Rory Gallagher foi convidado a entrar no Deep Purple, né? Coisa que eu ficaria bem feliz, porque eu acho que, posso estar enganado, mas eu prefiro o Rory Gallagher do que o... Bom, é uma coisa minha, né? Eu prefiro o Rory Gallagher do que o Ritchie Blackmore, com certeza.
É, cara, pode ser, mas eu acho que você vai acabar arrumando confusão aí com o fã-clube do Blackmore, hein? Mas a verdade, Esquilo, é que além do Purple, falou-se muito também sobre um suposto convite aí que o Rory teria recebido para fazer parte de ninguém menos que os Rolling Stones, né? É mole? Mas eu tenho uma opinião um pouco diferente aí da tua, cara. É o seguinte, eu acho que esses convites, caso eles realmente tenham rolado, ainda bem que ele não aceitou, cara. Assim a gente teve o Purple seguindo seu caminho, mesmo acontecendo com os Stones, e o nosso Rory pôde então desenvolver aí todo o seu potencial numa carreira solo que, vou te contar, né, o mínimo que a gente pode dizer é que é espetacular. Caso ele tivesse entrado aí pra alguma banda, pro Purple, pros Stones ou pra alguma outra, certamente boa parte do material que ele acabou detonando nos seus álbuns não teria sido produzido. Acho que seria um grande desperdício isso aí, cara.
Pô, sem dúvida aí, Serginho. Pensando por esse lado, eu acho que tu tem toda a razão, cara.
Bom, eu já penso diferente. Eu acho que ele deveria ter ido pro Deep Purple e com certeza ficado lá anos e anos. Ficaria muito feliz.
Bom, mas o talento do Rory não chamou a atenção apenas do pessoal do Deep Purple e dos Rolling Stones, né? Além de frequentemente lembrado aí por gigantes como Eric Clapton e Jimmy Page, que o consideram como sendo um artista absolutamente fundamental, muitos outros músicos de ponta aí do mundo do rock and roll e de diversos estilos diferentes, como o Slash do Velvet Revolver, né? O Vivian Campbell do Def Leppard, o Johnny Marr do Smiths, o Glenn Tipton do Judas Priest, o próprio Brian May do Queen, o The Edge do U2, todos esses aí citam sempre o Rory como tendo sido uma inspiração avassaladora nos seus anos de formação musical e do desenvolvimento do gosto deles por esse tipo de música, pelo rock and roll, enfim, que é uma coisa impressionante, né?
Interessantíssimo, né? Saiu na edição da Guitar World, que vai ser lançada na realidade, né, em abril de 2009, sobre os 25 guitarristas mais influentes, né, do rock, assim, e o cara tá lá, o Rory tá lá, entendeu? Influenciou várias pessoas, como você tinha dito, e o interessante é o Brian May, cara, porque o Brian May é um dos guitarristas mais famosos de rock por causa da característica do timbre de guitarra. E o maior influenciador de timbre de guitarra do cara foi o próprio Rory Gallagher. O cara começou a usar o AC30 da Vox, que é o amplificador que dá todo o som mágico do Brian May, graças ao Gallagher. Então, cara, a influência ali não foi só o maior sucesso, como foi assim estonteante no rock, que acabou marcando a guitarra do Brian May, cara. Então, o cara era fantástico mesmo.
Pois é, o Gustavo falou aí no The Edge do YouTube, e tem outro lá na própria banda que é fã de carteirinha do Rory Gallagher, que é o próprio vocalista, né, o Bono Vox. Ele, em várias entrevistas dadas aí durante toda a carreira, sempre declara que, na opinião dele, o Rory estaria simplesmente entre as 5 melhores coisas que o rock and roll já produziu em todos os tempos. Simplesmente isso, é mole? Aliás, eu conheço outras pessoas aí que colocam o Rory nesse mesmo patamar aí, como sendo um dos 3-4 guitarristas realmente geniais aí da história do rock and roll. Talvez até o Bono tenha exagerado um pouquinho aí, pessoal, mas de qualquer maneira, considerando aí o patriotismo do cara à parte, isso já dá bem a medida do que o Rory significa lá para os irlandeses. O sujeito é um autêntico herói nacional. Existe até um festival Rory Gallagher, que acontece aí todo ano, geralmente no final do mês de maio, no qual inúmeras bandas cover de todos os cantos da Europa e do mundo homenageiam aí a obra do cara durante 4 dias ininterruptos. Aliás, grande parte dos shows são gratuitos, enfim, muito bacana isso aí, né? E esse festival já acontece aí há muitos anos, justamente lá na pequena cidade de Ballyshannon, que vem aí a ser justamente onde ele nasceu e que até hoje reverencia aí a obra do filho pródigo.
É isso aí, Serginho, mas na verdade existem muitas outras homenagens mundo afora. Na própria Irlanda, por exemplo, na cidade de Dublin, existe uma estátua em bronze postada numa esquina lá justamente em frente ao Gallagher's, né? Um famoso pub local, assim batizado também em função do nosso herói, né? Na França também ele sempre fez sucesso muito grande entre os franceses, a ponto de duas ruas lá levarem o seu nome. Uma delas é a Avenue Rory Gallagher, assim com o sotaque francês mesmo, né? Que fica em Rizorrandir, nos subúrbios de Paris. E na cidade de Bédouin, na região de Vaucluse, uma outra rua presta homenagem aí ao cara, se chama aí Impasse Rory Gallagher. Na Alemanha também ele é super considerado, até pelo histórico dele lá no participações no Rock Palace, né? E uma outra coisa interessante pra gente comentar aqui também, que é de uma praia completamente diferente, são os quadrinhos aí do Grim Jack, de autoria do Timothy Truman, né, um autor norte-americano cuja obra sempre traz alguma referência ao Rory Gallagher, ele que é assumidamente aí fã de carteirinha do irlandês. Interessante, né?
Pô, isso aí é muito maneiro. Esse material já saiu no Brasil ou não?
Pois, Kilo, o Green Jack já saiu sim aqui no Brasil, isso foi no final da década de 80, no comecinho ali dos anos 90, mais ou menos por aí, numa coleção que durou poucos números, se não me engano, publicado aí pela editora Cedibra, pelo que consta nem existe mais, ou não se dedica mais aos quadrinhos, mas no número 4, por exemplo, que saiu por aqui, existe lá uma citação super bacana ao Rory Gallagher, na capa da revista, inclusive, o que é, pô, no mínimo, super inusitado, né, cara?
Pô, fantástico. Legalzíssima essa história.
É verdade, muito legal. Bom, no próximo bloco a gente vai mudar aí um pouco o rumo da prosa. Vamos detonar somente faixas ao vivo. E vocês vão poder conferir que esse nosso amigo irlandês aí em cima do palco é que era o bicho. Vamos detonar aí a Take What I Want, pescada de um bootleg super famoso do Rory, o Checkered Shirt Wizard, que traz a incendiária apresentação dele no Festival de Montreux, na Suíça, no ano de 77. E na sequência vão pintar uma versão sensacional para Used to Be, que faz parte do BBC Sessions, álbum duplo e maravilhoso, que foi lançado em 99. E a faixa que fecha o bloco é uma verdadeira arrasa quarteirão, uma das minhas favoritas aí, chamada A Million Miles Away, uma versão matadora que pertence a um dos mais famosos álbuns ao vivo da história do rock and roll, considerado inclusive como um dos melhores de todos os tempos. É o Irish Tour, que é de 1974. Sonzeira aí, minha gente.
Pô, esse Checkered Shirt Wizard aí que vai abrir esse bloco é realmente um álbum maravilhoso, tem uma qualidade sonora muito boa, principalmente considerando que é um bootleg, né?
É, Gustavo, o Rory Gallagher tem uma vasta infinidade de bootlegs, né, cara? Assim, além do que você já tinha comentado, né, existe o Live in Verona, na Itália, de 1972, que é maravilhoso. O Electric Balloon, da Atlanta, né, de 1974. O Agora Theater, né, de 1978. Enfim, por aí vai. O cara tem mais de 200 bootlegs aí. E o interessante, cara, é que a qualidade sonora deles tem como até ser lançado oficialmente aí pelas gravadoras. Acredito até que pelo menos alguns deles com certeza vão ser lançados, né? Não tenha sombra de dúvida.
É, pode crer aí, Esquilo. Realmente são vários os registros aí do Rory que existem no chamado mercado negro, né? Mas que mereceriam no mínimo um melhor tratamento. Enfim, tu imagina um Checkered Shirt Wizard, por exemplo, que a gente acabou de comentar aí, lançado oficialmente, seria uma loucura, né, cara? Mas um dos meus bootlegs preferidos do Rory, pra mim, é um que tem até uma entrevista com a mãe dele. Pois é, olha, o álbum se chama Off the Boards, traz uma entrevista dele pra uma rádio francesa da cidade de Lille, entremeada aí com algumas poucas faixas que ele executa lá durante a entrevista, mas que tem uma sonoridade sensacional. E no final ainda rola aí de lambuja uma entrevista campeã aí com a senhora Mona Gallagher. Muito legal, né?
Pô, realmente entrevistar a mãe do cara é dose, hein? Mas também tem uma coisa, cara, ela acabou tendo uma importância fundamental aí no impulso inicial da carreira solo dele, né? É que ao desmontar o Taste e partir aí pra montar sua própria banda, o cara tava completamente duro. Aí o jeito foi pegar emprestado o dinheiro da mãe, né, pra poder gravar. Então na época aí o primeiro LP, bom, pegar emprestado acho que não seria bem o termo, né, o cara acabou foi metendo a mão aí na poupança dela, né, e não quis nem saber. Mas acabou valendo a pena, né, e amor de mãe perdoa tudo, né, minha gente. Bom, tá na hora de detonar aqui então essas faixas ao vivo, e vamos convocar aí, é claro, o digníssimo senhor Augusto Silveira, nosso convidado aqui de hoje, o popular Esquilo, pra chamar esse bloco aí pra gente. Vamos lá, Esquilo, capricha aí no gogó, meu camarada.
Deixa comigo então que vou apresentar aqui. A gente vai ouvir aí I Take What I Want, né? E User To Be e A Million Miles Away, tá ok? Bom, vamos lá. Fogo na agulha.
Baby, I gotta move. Let me move. walk bigger than the rest like this. Look out!
We'll be right back. a smile all around the room. This conversation overflowing. But I sit here with the blues. This hotel bar has lost all its people. But the yellow man has caught the last bus home. The old bartender just collapsed in the corner. Why I'm sitting here, I just don't know. I don't wanna go. I'm a million miles away. I'm a million miles away. I'm sitting by the dimples. I'm a Winnie Bay. I'm a Winnie Bay.
Essa aí foi a Million Miles Away, que é uma das minhas aí preferidas, considerando toda a carreira do Rory Gallagher. Sensacional. É incrível essa levada que ela tem. Os solos, então, são brincadeira. E principalmente o timbre, né, que ele consegue extrair da sua famosa Fender Strato, que era uma guitarra, aliás, toda detonada, parecia um farrapo, mas que acabou sendo sua marca registrada até os últimos dias.
Interessante, cara, essa coisa da Strato dele, né? Uma Strato que ele adquiriu com 15 anos de idade e que era toda descascada, assim. Inclusive rola uma lenda que a Strato foi enterrada pelo antigo dono, mas isso nunca se confirmou. Que por isso ela ficou daquele jeito, né? Eu acho que eu nunca vi um instrumento tão descascado na minha vida. Nem Steve Revolver tinha um instrumento desse, hein?
É, pelo visto ele era adepto da filosofia de que o time que tá ganhando não se mexe, né? Mas na realidade o próprio Rory fez várias modificações nessa guitarra dele ao longo de sua carreira, trocando várias das peças originais, enfim, para que o instrumento se adaptasse aí de alguma maneira à evolução do seu som, né? E um detalhe interessante também é que ele quase não trabalhava com pedais, preferia ligar a guitarra aos amplificadores direto, ou seja, todos os solos que ele fazia e os efeitos também, enfim, acabavam saindo mesmo, era, pô, na base do tapa aí, né?
Gustavo, é interessantíssimo, cara, a gente está falando aqui, porque o cara era muito técnico, entendeu? E ele usava poucos efeitos, assim, na realidade, os efeitos do Roy, um e outro, e era mais amplificador mesmo, era o som dos amplificadores, né? Como a gente já falou, o AC30 da Vox, valvulado, né? O cara tirava o som ali da saturação das válvulas, é uma coisa muito utilizada pelos guitarristas até hoje, né? E ele também tinha um Fender Bassman, né? Que virou febre depois todos os guitarristas queriam. É, inclusive eu quero até hoje, porque é fantástico realmente. E então é interessantíssimo, cara. O cara era muito técnico, ele tirava o som da mão mesmo. O som dele era o som da mão e da guitarra. Fantástico mesmo.
É, você tem toda a razão aí, Esquilo. Aliás, você falou em Febre, e Febre virou aí a própria guitarra dele também, né? A ponto da Fender ter inclusive comercializado alguns anos atrás uma série limitada de reproduções dessa mesma guitarra, em uma tiragem bem pequena para colecionadores e coisa e tal, e que acabou sendo um grande sucesso.
É, Serginho, a gente está falando aí do sempre da famosa Strato, né? Até pela lenda ter sido enterrado e tal, mas o Rory, ele usou vários outros instrumentos na realidade, né? Ele também usou uma Les Paul Junior, né? O violão Martin também, que ele fazia nos sets acústicos, fantástico o violão, um Martin D35, ele usava muito nos acústicos. É um double também, ele tinha um double muito interessante. Eu, como fã de Telecaster, também fico feliz porque o cara usava uma tele, entendeu? E eu amo o Telecaster, né? Então tinha Dan Electro, Silverstone, né? E o legal da Dan Electro é que era um instrumento sem valor comercial na época, e que hoje em dia é um instrumento caro, mas na época era um instrumento sem valor, não tinha um valor comercial. E ele conseguia, como eu já estava falando, essas coisas de segunda mão, cara, interessantíssimo. Ele nunca esquentou a cabeça aí com essa coisa de instrumento novo, tecnologia. O cara gostava dos instrumentos, era de segunda mão, não tinha problema nenhum, e isso aí.
Beleza. Mas, Esquilo, vamos falar agora aqui um pouco sobre o Rock Company, né, cara? Programa de TV do qual você é um dos apresentadores e do qual eu tenho também aí o orgulho de participar, enfim. Aliás, o Serginho aqui também já fez algumas aparições relâmpago, digamos assim, né, por lá. A gente já falou bastante aqui no Rock Flu sobre o Rock Company e já entrevistamos vários dos apresentadores de lá, como foi o caso do Paulo Langer, responsável aí pelo quadro Comics, né, que fez um programa bem bacana com a gente aí misturando quadrinhos e rock and roll. A Patrícia Fagundes, que fala sobre moda, rock and roll e das mulheres aí que se destacam no mundo do rock. E o Ismael Carvalho, né, que é o principal apresentador por lá. Ele é o nosso âncora, né, cara? Aliás, uma das tuas duas bandas atuais, a Blues Riders, é a antiga Ismael Carvalho Band, né, Esquilo? Apenas com outro nome aí, não é isso?
É, Gustavo, a Blues Riders, na realidade, é a antiga Ismael Carvalho Blues Band com outro nome, né? A gente achou melhor assim. A gente vai deixar um pouco da história do que aconteceu para trás e inovar daqui para frente, né? Até o trabalho. A gente tá com um trabalho mais voltado para rock mesmo. Rock Blues, né? A diferença da banda sobre os componentes é que é o seguinte: o baixista, né, que era o Fabrício, ele foi substituído pelo Nivaldo, né, o Nivox, famoso Nivox aí, que é um músico já bem conhecido em Nova Friburgo, fundador de uma banda muito tradicional aqui da cidade, que é o L57, na época era Lady 57, né? E na bateria a gente tem um músico também excelente, que é o Marcelinho Browne, que substituiu na realidade o Johnny, mas que o Marcelinho já vinha trabalhado há um tempo atrás com a gente, no Ismael Blues Band, né? Nos festivais do Rio e tal, e ele, a gente conseguiu retomar também esse músico fantástico. Então a formação tá assim, né? Da formação antiga ficou eu e o Ismael, desde a primeira formação do Ismael Carvalho Blues Band. E a gente está pensando em gravar alguma coisa com essas novas ideias, que é bem, bem interessante, assim. A gente deixou um pouco do rock influenciar, então virou um blues rock, um blues funk, assim, uma coisa bem interessante dos Estados Unidos mesmo, aquela coisa texana, bem legal.
É, mas lá no Rock Company, Esquilo, que eu me amarro mesmo é naquele quadro que se apresenta, o Licks, que você dá dicas sempre aí direcionadas para quem tá aprendendo a tocar guitarra, violão. Aquilo é muito bacana, cara.
É, Serginho, o Licks é legal, cara, que na realidade não é nada muito avançado, porque o público que eu quero atingir é o pessoal que está iniciando, então eu dou vários toques de equipamento, de amplificadores, uso do metrônomo, sobre afinações, sobre riffs, né? Então é legal para esse pessoal O Rock Company abriu essa janela que é muito interessante, porque o pessoal gosta, né, do Rock Company demais e às vezes não tem assim alguém para dar um estoque de guitarra, alguma coisa assim. E quem gosta de rock sempre vê a guitarra como um instrumento, né, relacionado ao rock, porque é, né? Desde a época do Hendrix e Roy Gallagher mesmo. Então é bem interessante esse quadro.
Legal. Aliás, você trouxe aí a tua guitarra hoje aqui pro estúdio, né? Justamente pra gente tentar improvisar aí um desse quadro teu aí, o Licks, aqui no Rock Flu. Claro que não vai ser a mesma coisa, né? Afinal, aqui a gente não tem a imagem, apenas o som, mas pelo menos quebra um galho aí. A gente tenta passar aí pra galera um pouco de como funciona o Licks. E aproveitando justamente, claro, alguns riffs aí do próprio Rory Gallagher, né? Pegando o gancho aí perfeito desse especial que a gente está fazendo aqui pro cara. Não é isso, Esquilo?
Pô, Gustavo, é verdade. É, fiquei super, super feliz assim de vocês terem me convidado. O maior prazer para mim mesmo. E a gente fazer aqui uns trechinhos de algumas frases, né, bem características dele, né, e que ele usa, Gustavo, em várias músicas, né? É, talvez até por isso ele acabou tendo essa identidade muito pessoal, porque ele usava as frases, essas frases eram criadas por ele e utilizadas em várias músicas, não eram utilizadas em uma música, eram utilizadas em várias músicas, né? Então acabou que ele foi criando essa identidade musical. Aí eu vou fazer aqui umazinha, a primeira. Espero que saia legal, né? Vamos ver como é que isso aí vai sair aqui dentro do estúdio.
Pô, vai ficar show de bola. Você fica aí à vontade então. Quando tiver pronto aí, tu pode mandar bala. Já tá plugado aí?
Pera aí. Ok, vamos lá, agora tá beleza. Bom, isso aí foi o seguinte, pessoal, isso aí, é essa frase, ele faz em cima da escala blues, né? E só que o interessante é que na terceira corda ali, na corda sol, ele dá um bend de um tom e meio, que dá esse efeito aí, cara, bonito, e que, se vocês prestarem um pouquinho de atenção, vocês vão ver outros guitarristas fazendo. Exemplo, Jimmy Page fazia muito isso no LED. Então isso aí é uma característica aí, Rory Gallagher, uma frase bem bacana em cima da escala blues. Eu tirei esse trechinho aí da Bottom Soul, mas na realidade o Gallagher ele tirava, né, aplicava esse trechinho em várias outras músicas, na realidade, essas frases que ele criava.
É, ficou show de bola. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente manda outra dessa por aqui, tá falado? Você deixa a guitarra aí já no gatilho.
Ah, falou, valeu, pode deixar, vou deixar ela aqui engatilhada.
É isso aí, bom pessoal, vamos lá então detonar mais um som por aqui. É o bloco 3 desse nosso especial todo dedicado ao Rory Gallagher chegando na área. Vamos abrir com Bad Penny, outra faixa pescada aí do Top Priority. Seguimos com Walk on Hot Coals, um verdadeiro clássico também, a faixa de abertura do Blueprint, álbum lançado no ano de 1973. E vamos finalizar esse bloco com uma das minhas favoritas aí de todo o repertório do cara, Who's That Coming, pescada do Tattoo, que também é desse mesmo ano, que foi mágico pro Rory, né, 1973. Então vamos lá, Bad Penny, Walk on Hot Coals e Who's That Coming. Manda bala.
Oh,
que é isso, hein? Que sonsaço esse slide aí, hein? Nesse teclado também, cara, loucura, sonzeira toda, pelo amor de Deus. Dois tecladistas muito bons aí trabalharam com o Rory durante a carreira, o John Cook nos anos 90 e esse aí de quem a gente acabou de curtir esse massacre sonoro aí e que integrou a banda durante boa parte da década de 70, o Lou Martin. Esse aí então era super fera.
Serginho, tu tem razão, cara, e na realidade, né, não é só o Lou Martin, né, que era excelente, não. O Rory Gallagher, ele sempre, né, teve cercado de músicos fantásticos, né? É, a gente, um dos mais, assim, amigos, né, de carreira, na realidade, músico, né, da carreira do Rory, foi o baixista, o Gary McAvoy, né, que era fantástico também, que praticamente ficou aí mais de 20 anos com o cara, de parceria aí no baixo, né? Ele também trabalhou com grandes bateristas, cara, o Rod Deat e o Todd McKenna, né? Na realidade, são bateristas, assim, fantásticos. E que era o segredo dele, né? Ele também não podia só contar com ele mesmo e tal. Na realidade, um grande músico, ele tem do lado grandes parceiros musicais, né? A gente vê isso nas maiores bandas do mundo, né? E assim, o Rory Gallagher também, com certeza, teve essa iniciativa, né? Por isso os músicos que rodeavam o cara eram tão fantásticos, né?
É verdade. Bom, como a gente já comentou rapidamente no bloco anterior, Rory Gallagher nasceu na região nordeste da Irlanda, no condado de Donegal, na pequena cidade aí de Ballyshannon, em 2 de março de 1948. Mas ainda criança, mudou-se um pouco mais para o sul, para Cork, uma cidade de porte médio, enfim, foi onde ele acabou crescendo e ali se desenvolveu como músico, iniciando a carreira como integrante de uma das chamadas big bands locais, a Fontana Show Band, que mais tarde, inclusive, mudaria seu nome para The Impacts, até que formou o Taste, junto com o baixista Eric Kitteringham e o batera Norman Demery, power trio aí que mudaria de formação rapidamente, o baixo e a bateria ficando então a cargo de Richard McCracken e John Wilson, respectivamente. O grupo chegaria ao fim logo após uma histórica apresentação no famoso festival da Ilha de Wight. Pouco depois então, Rory Gallagher daria início à sua carreira solo, que acabaria sendo marcante, enfim, com 14 álbuns lançados, cerca de 10 coletâneas, mais 4 registros ao vivo, que são espetaculares, sem falar em mais uma meia dúzia aí de DVDs, que são uma pedida obrigatória, enfim, para todo mundo que curte rock and roll aí, não tem como escapar.
Realmente, Gustavo, eu até recentemente, eu conheci apenas um, né, o Alice Tour, que é maravilhoso, por sinal, e é bem, assim, tem muita entrevista, essas coisas todas, mostra até uma cena curiosa, que é os bastidores, assim, né? O baterista passando talco no pé, essa coisa toda, assim, bem legal. E que de um tempo pra cá, cara, na realidade, eu uma overdose, assim, de Rory Gallagher, né? Posso citar alguns aí que eu acho super interessante pra quem é fã de Rory Gallagher, né? Que é o Pistoia Blues, né? Que é fantástico. O Live in Cork também. São bem legais, já fazem parte do final da carreira dele, mostra ele até um pouco gordo, né, e tal, já deveria estar doente, infelizmente. Mas tem outros lançamentos também, cara, uns dois lançamentos fantásticos, né, o duplo, que é o Live Montré, né, que é muito bom, e um triplo, que é o Rock Palace, que é fantástico também. Isso aí já são mais de 15 horas de Rory Gallagher, cara, on stage, entendeu? Que é uma loucura mesmo, é muito interessante, cara. Eu acho que quem é fã não pode perder. Esses dois aí eu acho que tem que conseguir.
É verdade, Esquilo. Aliás, o Montrô, surpreendentemente, saiu aqui no Brasil, né? E com um tratamento até caprichado. Mas esse Rock Palace aí, meu camarada, eu acho que dificilmente vamos ver isso aqui em edição nacional, né? E o jeito é correr atrás da edição importada mesmo, que é um documento fantástico aí de todas as fases da carreira dele, entre 76 e 1990. São 10 horas de Rory Gallagher, é uma loucura. Mas falando em edições nacionais, recentemente toda a discografia do Rory foi relançada em CD, em edições remasterizadas e com algumas faixas extras. E milagrosamente, algumas dessas edições acabaram saindo aqui no Brasil também, né? Muito legal. Só falta agora os caras expandirem o catálogo e detonarem por aqui também pelo menos alguns dos vários álbuns em que o Rory atuou como convidado. São muitas as participações deles em álbuns de outras bandas e artistas. E esse material também tem que pintar por aqui, né?
É isso aí, Serginho. Você citou uma coisa bem legal, porque na realidade uma coisa que sempre me chamou a atenção no Rory Gallagher foi as participações, cara. E não são simples participações, né? São participações fantásticas, né? Vamos citar aqui algumas delas, pô, Muddy Waters, aliás, por duas vezes, em 72 e 77, que é uma coisa fantástica. O cara participou de uma gravação com Muddy Waters, que é um... O Muddy Waters, na realidade, ele eletrificou o blues. Foi o cara mais importante. Ele com a Telecaster dele, eletrificou o blues. Gravou também com Albert King, cara, também em 77. Fantástico, Albert King, que na realidade é o maior influenciador do Clapton também. Com Jerry Lewis, cara, famoso Jerry Lewis em 73. Tocou com Queen, com Albert Collins, quer dizer, gravou dois álbuns aí também com Chris Barber. E o interessante, Serginho, participou do projeto, cara, Box of Frogs, em meados dos anos 80, né? No que foi uma tentativa, eu acho que até frustrada aí, não foi bem sucedida, enfim, do retorno dos Wild Buds, cara. Então, interessantíssimo, tá aí uma coisa que eu acho super legal. E existem aí várias outras pérolas, né, de participação aí do Rory Gallagher. Eu só acho legal, cara, super interessante. Aliás, seria legal demais, né? De repente um box, quem sabe aí, no futuro, contendo esse material todo aí de participações do cara. Pô, com certeza eu teria esse material. Seria um dos primeiros a tê-lo.
Realmente a ideia é fantástica, mas eu acho que nesse caso aí, de um box, o problema seriam os direitos autorais, né? Cada álbum desse certamente pertence aí a um selo diferente. Para desenrolar um negócio desses aí, a burocracia envolvida iria levar aí uns 1000 anos, mais ou menos, né? Até clarear, né? Bom, mas seguindo aí adiante nesse papo sobre a trajetória do cara, chegou a hora da notícia ruim, né? Não tem jeito. William Rory Gallagher partiu lá para o andar de cima exatamente no dia 14 de junho de 1995, em consequência de ter contraído uma infecção hospitalar quando se recuperava de uma cirurgia de transplante de fígado realizada 2 meses antes. Ele acabou pagando o preço, enfim, pela quantidade absurda de álcool que ele consumia regularmente. Reza a lenda que ele chegava a receber os cachês, principalmente de apresentações feitas em locais menores, né, como bares ou pubs, enfim, não em dinheiro, mas em birita. Para ele, o goró era a moeda corrente, né?
Ele foi realmente um dos maiores cachaceiros aí, sem dúvida nenhuma. Aliás, cachaceiro não, né, porque ele não tomava cachaça, né, mas um dos maiores pinguços, digamos assim, da história do rock and roll. Aliás, o Rory Gallagher era o mascote, né, de uma torcida que vocês criaram em Friburgo, né, Gustavo, alguns anos atrás. Conta essa história aí pra galera.
Pois é, Serginho, era a Irish Flu, uma torcida aí desorganizada, né, que a gente criou por aqui. Isso foi lá pelos idos de 98, 99, explosão na segundona, na terceirona, né, meu camarada? Era dose. Daí que a gente tinha o costume de ir para um Point Tricolor, o bar do Romério, que ficava, hoje não existe mais, né, ficava no Catarcione, que é um bairro aqui da cidade, e naquela época o time só tomava piaba, né, praticamente. Então o jeito era combinar de chegar por lá bem antes do horário da partida e ficar todo mundo completamente mamado aí. Muitas vezes saímos de lá sem saber o resultado da partida, cara. Era muito engraçado. Mais ou menos aí como fazem os torcedores irlandeses, né? Daí o nome da torcida. E o nosso Rory Gallagher aqui, sendo irlandês e biriteiro, era uma espécie de símbolo, né? Aí da Irish Flu. Bons tempos.
Pô, eu não acredito, cara, só dá maluco mesmo, né? Inacreditável, Irish Flu, né? E Gustavo, aí, gostei dessa ideia, eu acho que agora eu vou ter que fundar o Irish Vascão, né? Porque agora quem tá na segundona sou eu, quem sabe eu vou aí pra um botequinho aí, com certeza, encher a cara e depois saber que meu Vascão ganhou de 5-0, vou estar feliz da vida, né? vou pedir essa mascote de vocês emprestada aí, entendeu? Ainda mais com o cara, né? Mascote sendo cara, pô, já imaginou o Harry Gallagher vestido de, com a camisa do Vasco? Que interessante, cara!
Pô, Esquilo, acho que essa aí da mascote não vai rolar não, cara. Pelo que a gente sabe aí, o Rodrigo era tricolor, meu camarada. Bom, mas a gente falou agora há pouco sobre a participação do Rory Gallagher em álbuns de outros músicos. E agora vamos curtir um pouquinho aqui do outro lado dessa moeda, né? A galera que homenageia a obra do cara, e são muitos, né? Detonando covers maravilhosas. E a gente vai conferir na sequência duas delas. A primeira, Cradle Rock, do grande guitarrista norte-americano Joe Bonamassa, um fã assumido aí, declarado, do Rory Gallagher. E a segunda é Pilby. E quem manda essa aí é a Sinner Boy, banda britânica que tem como especialidade justamente isso, coverizar o irlandês.
Pois é, Serginho, a Sinner Boy é uma tribute band, na verdade, né? Aliás, de todas as bandas que se dedicam exclusivamente a esse tipo de coisa, manter viva aí a obra do Rory Gallagher, na minha opinião, a Sinner Boy é a melhor delas. Realmente esses caras detonam, coverizam aí com grande competência, cerca de 50 faixas de todas as fases da carreira do Rory. Enfim, são muito bons mesmo, vocês vão poder conferir aí. E a gente vai fechar esse bloco especial com What's Going On, faixa pescada do On The Boards, né? Álbum de 1970 do Taste, a banda que apresentou Mr. Rory Gallagher pro mundo, né? Não tinha como não rolar uma do Taste hoje por aqui, era obrigatório. Aliás, dois dos integrantes originais do Taste, o batera John Wilson e o baixista Richard McCracken, acabam de recrutar aí agora no começo de 2009 o guitarrista Sam Davidson para fazer algumas apresentações no Reino Unido, numa de se tentar reviver aí a história do Taste. É mole? Claro que nunca vai ser a mesma coisa sem o Rory, enfim, mas de qualquer maneira não deixa de ser uma notícia interessante, né?
É, Gustavo, tá todo mundo voltando aí, cara, mas a sair desse novo Taste realmente é uma novidade para mim. Vamos ver como é que isso vai ficar, né? Bom, minha gente, vamos lá então. Quarto bloco chegando na área. Esquilo, você tá convocado aqui de novo. Aquece o gogó aí e manda bala.
Deixa comigo aí, que agora maior prazer aí apresentar essas três músicas aí. Primeiro, né, a Cradle Rock, com Joey Bonamassa. A Philby, né, que é com a Sinner Boy. E a Once Go On, que é do Taste, né. Vamos ouvir então?
you knock upon the door. Feeling action and a ghost of danger, my cover can't be closed. It's strange and it's getting crazy, what is going on? Yeah, yeah, yeah.
Oh, what's going on. Everyone acts crazy. Yes or no means maybe. What's going on? Can you correct my vision? Help my decision.
Esquilo, até agora a gente falou muito pouco aqui, cara, sobre a tua carreira, né, como músico. Conta aí pra gente onde é que você aprendeu a tocar, enfim, como é que foi sua formação.
É, Serginho, olha só, a minha formação, eu iniciei meus estudos com 15 anos, assim, meus amigos, né, gostavam de rock and roll e eles conheciam, na nossa rua tinha um cara, tenho maior saudade dele até hoje. Hoje eu fiquei sabendo que, há um tempo atrás, fiquei sabendo que ele é presidente de marketing da Sorriso, né? E ele foi um cara assim que foi fantástico na minha carreira. Foi meu primeiro professor, que foi o Paulo, né? Ele era formado em clássico e meus amigos estudavam com ele. Só que ele não tinha tempo pra mim, cara. E eu fiquei esperando, aguardando, até que surgiu uma vaguinha. O Paulo, que era uma pessoa fantástica, adora até hoje futebol, é fanático por futebol. Depois da aula de guitarra, cara, a gente ia pra trás da casa dele pra jogar partida de futebol, cara. Todo mundo, os alunos e ele. Então era muita amizade mesmo. Comecei os estudos com ele, depois estudei na própria San Remo, com o Gesiel, que é um cara super conhecido aqui de Nova Friburgo, um guitarrista, baixista, cantor. Na realidade, Gesiel era guitarrista e cantor do Taurus, que é uma banda aí que muita gente conhece, bem famosa aí no Rio de Janeiro e até pra fora, assim. E aí depois eu comecei a estudar mesmo, assim, a partir pro profissionalismo. No caso, fiz o Conservatório Brasileiro de Música, onde eu me formei, e depois comecei a estudar com outros grandes guitarristas aí do Brasil, como Alexandre Carvalho, que foi guitarrista do João Bosco, entendeu? Fiz várias participações, assim, estudos, né? Participações de estudo em workshops também, com vários outros guitarristas, Nelson Faria, Ricardo Silveira, Big Gilson, essa coisa toda. Depois também tive muita informação pra mim, que é um dos magos da música do Brasil. Engraçado que não é guitarrista, mas me influenciou muito. E eu tive uma participação, assim, de um workshop com ele, na realidade até curiosa. Foram 4 horas, assim, direto com um grandioso, um dos maiores músicos que eu conheci na minha vida, que foi o Hermeto Pascoal. Essa eu não vou esquecer jamais. Então minha formação é assim, além de ser, né, além de ser formado pelo Conservatório Brasileiro, eu nunca parei de estudar, na realidade. Eu continuo fazendo esses estudos aí por fora.
Legal, mas e as suas influências aí como guitarrista? Quais foram? Diz aí.
Gustavo, influência é fantástica, né? Com certeza. Do Rory Gallagher eu não preciso nem falar, né? Que foi uma das grandes. Além dele também teve Frank Zappa, cara, que é um cara que eu admiro até hoje muito o trabalho dele. Keith Richards dos Stones, que, pô, pra mim é o rei do riff, né? Além do Jimi Hendrix, que esse aí é inesquecível. Eu acho que a guitarra não seria nada sem Hendrix. A gente também não pode esquecer de um cara que foi o primeiro guitarrista, talvez, do mundo, que eletrificou, né, a guitarra. Antigamente era só violão e o cara eletrificou, que é o Charlie Christian, que morreu cedinho, tuberculose. Um cara que, se não me engano, morreu aos 23 anos. E eletrificou o violão, né? Na realidade não existia guitarra na época, então esse cara aí pra mim é fantástico também. E não posso esquecer do meu maior influenciador, assim, um dos maiores além do Rory Gallagher, que é o Scott Henderson, que é bem a praia que eu gosto, assim, do fusion rock, né? Essa coisa toda. Então essas aí são as minhas maiores influências.
Você só tem fera nessa lista aí, hein? Não é à toa que você se tornou bom músico, cara. Esse gosto musical aí já é meio caminho andado, né? Bom, mas agora chegou a hora de a gente mandar pro ar aqui as nossas tradicionais dicas da semana, como fazemos aí em todos os programas. E dessa vez eu quero falar do novo álbum do Joe Bonamassa,
Aliás, aproveitando até o gancho aí da cover dele que acabou de rolar, né? E esse novo trabalho dele acaba de ser lançado e se chama The Ballad of John Henry. E o Bonamassa tá mantendo aí a pegada de sempre, enfim. Mas eu sinceramente achei esse álbum ainda melhor do que os dois anteriores. Vale muito a pena dar uma conferida aí, pessoal.
Beleza, bom, eu já vou falar do seguinte, de uma ideia maneiríssima que surgiu no final do ano passado, o Loucos por Vinil, uma espécie de clube que se reúne todas as segundas, quartas-feiras de cada mês ali no Boteco Chique, um barzinho que fica no bairro do Cônego, na cidade de Nova Friburgo, super conhecido, enfim, eles têm um acervo considerável de vinis, mas nada impede que qualquer pessoa chegue por lá carregando os seus próprios álbuns, enfim, a fim de poder botar para rolar e curtir aí uma vitrola, né? Aliás, um dos mentores intelectuais, digamos assim, de Loucos por Vinil é justamente o Esquilo, que está aqui hoje com a gente como convidado do Rock Flu. Diz aí, Esquilo, como é que surgiu essa ideia, cara? Pô, Loucos por Vinil é sensacional isso aí, cara.
Gustavo, isso aí é legal pra caramba. Olha só, na realidade a ideia é minha e de um primo, né? Mas tem muita gente envolvida. Tem a Eliandra envolvida, tem o Fábio, tem muita gente envolvida nesse projeto aí. A gente queria encontrar um local para reunir os nossos amigos do passado, né? Para ouvir uma música, cara. Porque antigamente a cultura do vinil era essa, né? Você comprava um vinil, cara, e ia para casa do outro para ouvir, né? Era muito bacana. Então o outro comprava, ligava para você, pô, comprei um novo vinil do Iron, cara, comprei um vinilzão do Iron, vem cá, vamos ouvir e tal. E aí todo mundo se reunia para ouvir. E eu acho que eu gosto muito da internet, mas com a internet isso se perdeu um pouco, porque cada um baixa o que quiser e fica ouvindo em casa. Então não tem mais aquela novidade. O material era bem difícil de encontrar. Eu me lembro que a gente fazia fila na Globo Disco, que é uma loja tradicional aqui, pra, assim que a loja abrir, cara, o carregamento chegar, a gente já escolheu o que a gente queria. Pô, Pink Floyd, Led Zeppelin, um monte de coisa assim, então, bem interessante. Então a ideia foi surgir daí, da gente voltar a se encontrar com todo mundo, né, com os nossos amigos, pra ouvir uma musiquinha. E acabou que a coisa foi crescendo, e até que se tornou o clube, né, Loucos por Vinil. Então a gente vai ouvindo aí um lado, cada um escolhe um lado e vai ouvindo. É um trabalho bem interessante, cara, porque na realidade a gente nem pensou que isso ia assim gerar esse alvoroço todo. Ainda mais hoje em dia, né, com essa coisa de internet, MP3. E interessante, cara, bacana. A gente acabou vendo que o vinil é apaixonante mesmo, incrível.
Pô, maneiríssimo isso aí, Esquilo, bem bacana mesmo. Eu mesmo tenho um monte de vinis aqui, nunca mais escutei nada. Essa ideia aí do Loucos por Vinil é muito legal. Mas vem cá, ainda falta uma dica tua também, meu camarada, não foge não. Manda aí alguma sugestão rock and roll pros ouvintes.
Beleza aí, então eu vou puxar a sardinha pra mim aqui, tem problema? Olha só, na realidade, cara, Sonora, né, que é uma banda aqui, é a minha banda, minha e do Nivaldo, né? A gente vai fazer um especial Rolling Stones, né? Que é um projeto bem bacana aí, que tem uma produtora envolvida, a Ananda Produções, que é uma, né, o Alberto aí, mandando até um abraço aí pro Alberto, pra Tatiana, que são pessoas super, assim, humanas que eu conheci. O Alberto, que é o nosso empresário hoje em dia, patrão, um abraço aí, patrão. E eles estão envolvidos nesse projeto, né? Que é um projeto bem legal, cara, que é chamado Cover Night. É um projeto Cover Night que não vai ter só a presença da Sonora, como de outras bandas, e trabalhando outros artistas. Então eu acho que vai ser bem bacana. Esse projeto vai acontecer na Empório, né? Esse do Rolling Stones, que é o primeiro, é o lançamento do Cover Night, vai acontecer na Empório. A entrada, acredito que seja a partir das 22 horas, né? A casa vai estar aberta depois, a partir das 22. E vai, esse projeto vai acontecer no dia 20 de março, né? Só tocando aí para quem gosta de Rolling Stones. Para quem é tricolor, então, pô, não vamos esquecer, né? Porque o Rolling Stones tem tudo a ver com o Fluminense, né? Então, acho que vocês tricolores aí tem que ir de qualquer jeito. Vou estar esperando o pessoal lá do Fluminense.
Pô, legal. Claro que a gente vai estar conferindo aí esse show, pô. Com certeza absoluta.
E aliás, pô, vão querer aí passes lá pro backstage, né? Pô, providencia isso aí, bora.
Beleza, vocês querem backstage, né? Não tem problema nenhum, tranquilo. Vamos estar juntos, todo mundo lá, com certeza. Ó, se puder levar um litro de uísque, agradeço também.
Pô, beleza, vou levar então um litro para cada um, tá feito? Bom, minha gente, vamos detonar mais um bloco ao vivo aí na sequência, dando continuidade aqui ao nosso especial Rory Gallagher. Vamos abrir com Moonchild, né, a faixa pescada do Stage Struck, álbum de 1980. Emendamos aí com Crest of a Wave, numa versão maravilhosa, que tá lá no BBC Sessions, né, de 99, fechando com I Wonder Who, mais uma faixa do irretocável Irish Tour, que é de 1974. Manda bala!
Paulo.
Well, you can ride on the crest of a wave if that's where you wanna be. But does the look on your face make you really feeling happy? Or do you feel like you're standing on a wooden leg? A poor man much too proud to beg? Or a page from a book that can't be read at all?
Be a sweet man when I'm gone. Hey. business on. Who's gonna carry your business on? Who's gonna carry your business on?
Bom, essa aí foi a Wonder Who, um blues fantástico aí do repertório do irlandês. Ele que é reconhecidamente, além de roqueiro, um baita de um bluesman, né? E a gente montou esse set aqui de hoje com faixas que tem aí uma levada mais rock and roll, enfim. Mas dentro do repertório do cara existe uma infinidade de blues maravilhosos. Acústicos, inclusive, muita coisa de folk, um pouquinho, uma pitadinha de jazz também. Embora o próprio Rory não gostasse muito desses rótulos, ele sempre dizia que fazia simplesmente música, do jeito Rory Gallagher de fazer música, né?
É, Serginho, é interessante mesmo, porque essa coisa de rótulo é meio complicado, e na realidade ele toca rock and roll com blues dentro, com hard rock, ou hard rock com um pouco de blues e rock, ou então uma coisa meio jazz. Você vê que ele não tem um parâmetro muito assim. Realmente, até dentro do blues, do próprio blues tradicional dele, tinha uma coisa mais rock, uma coisa mais hard rock. Então, realmente, eu não discordo dele, não. Era um jeito totalmente especial do cara de tocar, né?
É verdade. Bom, Esquilo, tu tá com essa guitarra aí, meu irmão? Já estamos aqui há um tempão, só rolou um licks, pô. Tá na hora de mandar outro aí, né?
Beleza, vamos lá. Esse aí é bem interessante também, vamos lá.
Esse trecho aí acho que deu pra identificar, hein? Não é a calling card? Tá aparecendo.
É, não, Serginho, olha só que interessante. Na verdade, eu tirei da I Take What I Want, mas ele realmente usava essa frase em outras músicas, como calling card. Né? É interessante, é o que a gente estava dizendo antes. O interessante é ele, é essa história dele. Dele inventar as frases e utilizá-las em outras músicas. E isso o tornava conhecido, né? Você ouvia pela rádio aquela frase e falava, opa, é Rory Gallagher. Então, isso é muito interessante. Até um toque bacana aí para quem quer criar uma identidade musical. Né? Bem legal. E essa frase, ela é tirada da escala pentatônica. Agora, olha a genialidade do cara. Ele, além da escala, ele acrescentava mais duas notas na escala pentatônica, que são duas notas de tensão, são chamadas de notas de tensão, que é uma nona maior e uma décima terceira maior, que é a sexta maior. Então, na realidade, ele, além da escala pentatônica, como o nome já diz, que é uma escala de cinco notas, ele acrescentava mais duas notas nessa escala, né? Se tornando uma escala bem legal, bem interessante e com uma sonoridade, cara, completamente Rory Gallagher. Então é bem legal aí que vocês prestem atenção nessa frasezinha aí. Então é uma pentatônica com uma nona maior e uma sexta maior. Legal, né?
Beleza, mas aproveita que tá com a mão na massa aí, Esquilo. Manda mais um aí pra gente. Pega o embalo aí, capricha.
Ok, então olha só, essa aí é bem especial, depois eu comento sobre ela. Vamos lá.
Thank you.
essa pegada invertida aí ficou bacana, hein? É o tal negócio. Pena que estamos aqui na rádio e não dá pro pessoal ter a imagem, né? O visual aí que você acabou de fazer, cara.
É, olha só, Serginho. Interessantíssimo, né? Esse movimento aí de mão invertida. Rapaz, e olha que interessante. Você pode ver outros guitarristas muito famosos usando. Tipo, vou citar aqui alguns, ó. Van Halen, Steve Vai, né? Joe Satriani, Zakk Wylde, todo mundo usa essa técnica aí, cara, que pelo que me consta, não sei não, mas o Rory Gallagher deve ter sido um dos primeiros a utilizá-la. E é muito interessante essa técnica, cara, porque é mão invertida mesmo. Enquanto ele está fazendo um trecho numa pentatônica de Mi, ele está tocando com a mão direita, né, na corda, invertidamente, dando tapping na corda, lá em cima, no Mi também. Então, é super interessante essa técnica.
É, mas o Esquilo, e o lance aí da afinação que o Rory tinha? Eu me lembro que você já comentou isso comigo várias vezes. O slide, enfim. Fala um pouquinho aí disso também.
É, tem essa afinação do Rory Gallagher, né, que muitas pessoas não conhecem. Mas quem trabalha com slide conhece. É uma afinação até um pouco complicada para quem não conhece, que é a chamada as afinações abertas, que é uma afinação específica, né, Gustavo e Sérgio? Elas são específicas para slide, que é uma afinação muito interessante, que é tipo afinação, a guitarra é afinada em toda a corda solta, na realidade, quando você toca ela nas cordas soltas, ela já forma um acorde. Então elas podem ter várias afinações, né? Elas podem ter afinações de Lá aberto, afinação de Sol aberta, pode ser afinação de Mi aberto, de Ré aberto. E, além de tudo, ainda pode complicar mais, porque você pode afinar em meio tom abaixo, né? Que é uma coisa bem tradicional do blues, né? Todo bluesman geralmente gostava de afinar os instrumentos meio tom abaixo, que dava mais, valorizava mais os graves, né? Então, vamos supor, Sol, seria Sol bemol aberto. Então, é uma afinação aí bacana, existe uma tabela, entendeu, para isso. Para quem não conhece essa técnica, existe uma tabela mesmo, e é super interessante.
Legal, legal. Bom, já deu para o pessoal ter uma ideia aí de como funciona, então, o Licks, quadro que o Esquilo apresenta lá no Rock Company. É, aliás, quais são as novidades aí engatilhadas por lá? O que, que vai pintar de novo aí no Rock Company versão 2009? Diz aí.
Bom, Rock Company aí, na realidade, tá no momento de reprises, né, Gustavo? E a gente está reprisando alguns especiais ou fazendo especiais. E vocês devem estar assistindo aí um especial do Iron Maiden, né? Vai ter um especial, eu acho que é o último, se não me engano, é o especial do Iron Maiden. E aí, a temporada 2009. E o quadro continua, né? O Licks, com certeza, ele vai continuar dando um toque aí nos iniciantes aí do instrumento, né? Esse instrumento mágico que é a guitarra. E falando também sobre equipamentos, falando sobre revistas, sobre métodos, sobre livros, tudo aí envolvendo música, harmonia, teoria. E é isso aí, né? É, daqui a pouco todos estarão de volta, né? Eu, você, né, Gustavo, Ismael, Patrícia, Paulinho, todo mundo aí nessa temporada 2009 de novo, né? É, toda nova, então vai ser bem bacana.
Maravilha. Cara, eu também sou um grande fã aí do Rock Company, acho maravilhoso mesmo que vocês fazem pro do rock and roll, e eu sempre que posso estou assistindo, é sensacional. Bom, pessoal, sexto e último bloco por aqui hoje, mais três faixas arrasa quarteirão. Do You Read Me, pescada do Colin Card, que é de 1976, Clock and Dagger, do Photo Finish, álbum detonado aí 2 anos depois, em 1978, e a mais do que clássica Bought and Sold, que faz parte do Against the Grain, que é de 75. Beleza pura, vamos mandar bala aí. We'll be right back. maravilha esse som aí, né? E enquanto rolava essa faixa que encerrou esse bloco, a Bored and Sold, eu me lembrei aqui de várias bandas brasileiras que trazem em seu repertório covers super bacanas aí do Rory Gallagher. E não só bandas gringas não, que mandam super bem nessa praia. Tem também o Mamute, por exemplo, que é aqui do Rio de Janeiro, lá dos nossos amigos aí, o Marcelo Monte do Lobão, que é um guitarrista aí de mão cheia, aproveitar e mandar um abração aí pra eles aí. E eles têm justamente uma versão maravilhosa dessa faixa aí, a Bored and Sold. E quem foi lá no terceiro Festival Nacional de Blues lá no ano passado no Circo Voador pôde conferir uma versão ao vivo arrasadora. E eu tô me lembrando aqui também da Seventh Street, que é também aqui do Rio de Janeiro, formado pelo Lelo aí nos vocais, pelo Fernandel na guitarra, pelo Cláudio Tarciso no baixo e pelo Léo na batera, que é mais uma banda aí que homenageia o Rory Gallagher com algumas covers também que são bem legais. E a gente aproveita e deixa um abração aí também aí, é claro, pro pessoal da Seventh Street.
Legal. Bom, estamos chegando infelizmente aqui ao final de mais uma edição do Rock Flu, nosso primeiro especial desse ano de 2009. Enfim, totalmente dedicado aí à vida e à obra do genial guitarrista irlandês Rory Gallagher, um dos guitarristas mais técnicos e originais de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Mas antes de puxar a saideira por aqui, a gente queria anunciar mais uma promoção. Vai faturar uma camiseta oficial do bloco Máquina Tricolor, que desfilou agora no último carnaval aqui na Serra. Tamanho G, tá? Tamanho G, o primeiro ouvinte que responder a seguinte pergunta. A gente quer saber em que dia, que mês e que ano nasceu o Rory Gallagher. Tá certo? Para quem prestou atenção, nós até já comentamos essa data aqui hoje, durante o programa, enfim. Então é só rebobinar a fita aí um pouquinho e achar a informação. O esquema é o de sempre, só ficam valendo os e-mails que chegarem lá na nossa caixa postal. Ok? Só anotar aí, rockflu@torcidatricolor.com.br. A primeira mensagem que chegar com a resposta correta já fatura aí esse brinde que, pode acreditar, tá maneiríssimo. A estampa esse ano tá, foi caprichada aí pela galera do bloco. Então, de parabéns.
Pois é, o programa aqui é de rock and roll, todo mundo sabe disso, né? Mas não podemos ignorar completamente aí esse tal de reinado de mormo, né, minha gente? Acabamos de passar aí pelo período de carnaval, enfim. E como acontece todos os anos, rolou aí o desfile do bloco Máquina Tricolor, formado, é claro, apenas por torcedores do Fusão, e que vai crescendo assustadoramente a cada ano. Eu tô achando que não demora e perigo isso aí virar até a escola de samba. Aliás, eu tô sabendo aí que o bloco desfilou na segunda-feira, justamente em homenagem ao Vasco. Bacana aí esse gesto de solidariedade aí da torcida do Fusão, em prol aí de um clube com o irmão, né? Isso é muito bacana, né?
Pô, é isso aí, né, seus sacanas? Tudo bem, o que, que eu vou fazer? Vou ter que ouvir e ficar quieto, né? Agora, eu espero que o desfile do ano que vem não seja na terça-feira, né? Isso é que eu espero, né? E, pô, aí seria demais pro meu coração. E, ó, na boa, eu vou mandar milhões de e-mails pra ganhar essa camisa que eu vou ter o prazer de rasgá-la. Pô, brincadeira.
Não tem jeito aí, né, Esquilo? Faz parte, cara. Mas eu queria aqui também registrar a homenagem super bacana que o pessoal do bloco lá fez, o Igor, o Magrão e o Maiquinho, dedicando o desfile desse ano ao grande amigo de todos nós e que infelizmente nos deixou em 2008, o Rodrigo Gripe, filho do Álvaro lá do Amparo, outro grande tricolor, ele que era um entusiasta do próprio bloco, era um dos que mais agitavam aí essa ideia, e que estava sempre com a gente, né, acompanhando o Flusão para todo lado. Uma perda aí muito grande, vitimado por um acidente completamente estúpido. Mas a vida é isso aí, a gente vai fazer o quê? O Rodrigo, aliás, também era um roqueiro de carteirinha e acompanhava a gente direto aqui no Rock Flu. Ele que era um grande fã do Motorhead, por exemplo. Eu me lembro de ter encontrado ele e o irmão, o Rafael, durante um show do Motorhead no Canecão, há alguns anos atrás. Fizemos uma bagunça enorme por lá, enfim. Bom, uma perda irreparável aí, Rodrigo. A gente queria, aliás, dedicar essa edição de hoje aqui do Rock Flu à memória dele, que não está mais entre nós, enfim, mas que vai permanecer aí nas nossas lembranças, pô, com certeza, para sempre.
É, eu não conhecia, né, mas na realidade a gente tem vários amigos lá no Amparo, amigos mesmo, assim, e todos eles ficaram muito tristes com esse acontecimento. Eu me lembro que foi no final de semana, a gente foi pro Amparo lá e todos eles estavam comentando sobre esse acidente aí, né? Eu acho que a vida da gente, infelizmente, tem essas coisas, E o que a gente espera é que Deus possa iluminar o caminho dele daqui por diante. E que eu acho que não acaba por aí. Eu acho que Deus tem uma coisa bem melhor pra gente aí. Então, eu acho que ele tá bem.
Bom, estamos chegando aí ao final do programa. E eu queria aproveitar aí e mandar um grande abraço aí pro meu amigo aí, o Renato Arias. Grande Renato lá da Satisfaction Disco, que é um grande fã aí de Rory Gallagher. E segundo ele mesmo me falou aí umas duas semanas atrás, pra ele, um dos três grandes gênios aí do rock and roll, ao lado do Hendrix e do Steve Ray Vaughan. E como eu acho que mais da metade do material que eu tenho de Rory Gallagher eu comprei lá na Satisfaction, e grande parte desse acervo aí foi dica do Renato, fica aí meu abraço aí pra ele. Bom, é isso aí, Esquilo. Já estamos quase pedindo a conta por aqui, meu camarada. Mas antes de passar a régua, a gente queria te agradecer muito pela presença aqui hoje, cara. Foi muito legal aí você ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui regado a Rory Gallagher. Foi show de bola mesmo, cara. Você pode acreditar.
Pô, pra mim, gente, eu sou suspeito. Eu tenho uma amizade fantástica aqui com o Gustavo, com o Serginho. Gosto de vocês demais. Pô, o programa, sou fã mesmo, número um. Gosto muito, além de ser vascaíno, vou ouvir sempre, entendeu? E foi o maior prazer, assim, estar com vocês aqui. Não queria nem que terminasse, cara. Outra coisa interessante é falar do Rory Gallagher, que é uma pessoa tão simples, né? Como vocês aí, Serginho, Gustavo, pessoas maravilhosas que eu conheci ao longo da minha vida. E falando do cara, do Rory Gallagher, pô, uma pessoa tão simples que não se incomodava em ter os melhores instrumentos do mundo, apenas uma Fender surrada lá, e que fazia essa coisa toda, essa maravilha sonora, né? Eu acho que essas pessoas simples, né, que motivam o mundo, que na realidade influenciam toda uma geração. E foi prazeroso demais estar aqui com vocês, muito mesmo. E jamais me esquecendo do riff, né? Que maravilhoso esse riff de vocês aí. E vou estar junto sempre, cara. Me convidem mais vezes que eu estarei aqui, com certeza.
Pô, Esquilo, tu mandou bem demais hoje aqui, meu camarada. Cantou até um trechinho aí da nossa abertura. Já fico convidado então de uma vez aí, com certeza absoluta. Isso vai rolar, meu irmão. E com relação aí que você falou sobre o Rory Gallagher, eu concordo 100% contigo. Um cara super simples, né? Que usava apenas calça jeans, camisa de manga comprida, geralmente quadriculada, no máximo um colete ali para compor o visual, sem esquentar muito aí com a aparência de modo geral. Ou seja, o cara não tinha nenhuma frescura, né? Inclusive com os instrumentos que ele tão bem utilizava. E mesmo assim deixou uma obra grandiosa, provando que talento e simplicidade são duas virtudes, pô, importantíssimas. Quando se juntam aí, formam um resultado impressionante. Ele que definitivamente colocou a Irlanda aí no mapa do rock mundial, né? Bom, pessoal, a gente escolheu para a saideira aqui de hoje a Colin Carve, faixa com uma pegada jazzística aí muito maneira, pescada do álbum homônimo, né? O Colin Carve, que é de 1976, num trabalho fenomenal aí, além do Rory, do baixista, né, o Jerry McAvoy. Vocês vão poder conferir aí, que tem o clima ideal aí pra gente encerrar aqui essa edição, né, Serginho?
Com certeza, Gustavo, com certeza. Bom, pessoal, é isso aí, vamos ficando por aqui, curtindo esse som aí maravilhoso aí da Colin Carve, e daqui a duas semanas tem nova edição aqui na área, tá falado? A gente espera aí que todo mundo tenha se amarrado aqui nesse Rock Flu de hoje, o nosso especial Rory Gallagher, que demorou pra caramba pra sair, mas acabou saindo. Esquilo, um abração aí, cara. Valeu, Gustavo. Saudações tricolores, minha gente. Até mais.
Pô, isso aí, Serginho. Grande abraço. Gustavo, pô, meu amigo, meu irmão. Abração mesmo. Abração a todo mundo aí, todos os ouvintes. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Aí, a torcida do Vasco, né? Por favor, gente, vamos lá em São Januário, vamos dar força, que a gente é nessas horas que a gente tem que abraçar o time. Então eu peço mesmo a toda a torcida do Vasco, né? Grandes vascaínos aí, Pierre Ardenne, tem o Celso Blues Boy, tem altos vascaínos. Por favor, vamos abraçar o time aí, vamos pros estádios, vamos lá, que a gente tem que sair, né, dessa situação, e acredito que saia. Vai ser árdua a missão, mas eu acredito que o Vasco vai ano que vem vai estar onde realmente merece estar, que é na primeira divisão. Falou? Um abração aí a todos aí, tchauzinho.
Beleza, minha gente, boa sorte aí pra esse teu Vasco, Esquilo. Não esquecendo aqui do nosso fusão também, né, cara? Taça Rio, vem aí. Pô, vamos pras cabeças. Saudações aí, pessoal.
Opa, tomara, Gustavo, tomara. Solta essa saideira aí.
Aquele abraço aí, galera. Tchau, tchau.
Calling with his calling card. It ain't too funny when your brother died. Ain't no pleasure when that girl don't reply. Do you love sick letter that you wrote in tears about feeling so bad for a million years? Watch our brother, be alert. Whatever you do, don't show that hurt. Show that hurt. So subjective, I've been so distressed. Come back, baby, to clean up this mess. Clean up this mess. Well, it ain't so funny when your brother dies. Ain't no pleasure when a girl don't reply. Do you love a sick letter that you wrote in tears about feeling so bad for a million years? Yeah, the rain ain't fussy about where it falls. It rains on one just like it rains on all. But when it falls, brother, it's gonna rain hard when the blues comes calling with his calling card. Watch out, brother, be alert. But whatever you do, don't show that hurt. Don't show that hurt. We'll be right back.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.